Bom dia mais uma vez, meu caro ouvinte da CBN. Nós vamos agora falar sobre imigrantes. Conversamos na semana passada sobre esse tema. Nós falamos sobre a presença dos imigrantes haitianos no Brasil, em Maringá em especial. Mas hoje nós vamos conversar com o presidente do Instituto Sendas, Eric Pérez. O Eric está aqui com a gente. O Instituto Sendas está ligado diretamente ao processo de imigração. Você pode acompanhar essa conversa com o Eric pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, na nossa plataforma no YouTube. E você pode, claro, acompanhar aqui pelo dial. Antes de mais nada, Eric, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Bom, Eric, você está à frente do Instituto Sendas. Vamos começar explicando um pouquinho. O que é o Instituto Sendas?
O Instituto Sendas, na verdade, é uma proposta da segunda IPI de Maringá, a Igreja Presbiteriana Independente, que como uma forma de poder dar uma resposta, um acolhimento para as famílias refugiadas e imigrantes que estavam chegando em Maringá já há 7 anos atrás, né? Então é isso que o Instituto Sendas busca, ser uma resposta, uma aproximação para ajudar as pessoas a serem integradas na nova comunidade. Sempre falo assim, Gilson, isso acontece em duas vias. É o imigrante chegando na cidade, querendo contribuir, e é a cidade querendo receber esse imigrante. Então, é importante que esse diálogo aconteça, e o Instituto Sendas, então, busca fazer esse... que trabalhar esse diálogo.
Fazer essa ponte.
Fazer essa ponte.
Como é que ela se dá? Como é que é a chegada do imigrante, ainda não vamos falar um pouco especificamente dos imigrantes, da origem deles, e o contato com o Maringá, e como é que o Sendas faz esse tipo de trabalho? Direciona para emprego, direciona para educação, moradia, como é que é isso?
Isso. Quando a gente fala do processo de integração, ele é muito amplo, né? O processo de integração, ele se dá desde a chegada, né? Mas ele não está limitado à chegada. Ele precisa de um acompanhamento, precisa de um auxílio para que essa integração aconteça de fato. Então, quando nós falamos, né, a necessidade mais básica são as necessidades sociais, né, alimentação, moradia. Então, esse que é o início de tudo. Quando essas necessidades, então, são cumpridas, né, acontecem, então nós entramos para um outro processo, que é a integração. Então, essa pessoa precisa de documentos, a pessoa precisa de entender o contexto no qual está se inserindo, e como ele pode contribuir com nesse contexto. Isso vai legislação, cultura, tudo mais. E ao mesmo tempo, como é que a sua própria cultura, né, que ele está trazendo junto, pode contribuir, né, para o bem da sociedade de forma geral.
Quando você fala de cultura, por exemplo, também no caso da língua, porque você tem alguns imigrantes, calculo que quem fala castelhano, vou pegar os venezuelanos, tem mais tranquilidade de lidar com a presença no Brasil. Mas, por exemplo, um haitiano, um ucraniano, a coisa já fica mais complicada.
O pessoal costuma justamente a enxergar dessa forma, né? Eu sempre falo assim, a língua ela vai depender muito da cultura da pessoa, seja desde o ponto de vista não apenas de se uma cultura hispânica ou não, mas da sua condição social, da sua idade, na verdade. Isso é muito, muito importante, porque uma pessoa ela pode falar espanhol, mas ela tem 65 anos e ela foi forçada a abandonar seu país. Então, a limitação que ela vai ter para aprender a língua é muito grande. Então, independentemente que ela fale espanhol, né, ela vai ter
do que se fosse uma pessoa jovem, por exemplo, uma criança ou um adolescente.
Com certeza. Então, a gente sempre costuma falar que o contexto a gente tem que entender bem para poder auxiliar da melhor forma, né?
Agora, quando os imigrantes chegam, a gente vê assim, que existem condições de migração ou de refugiados diferentes um do outro. A gente está tendo agora a guerra na Ucrânia, a gente tem um problema no Haiti, que é uma coisa constante. Na Venezuela, a questão de governo, inclusive foi o foco durante muito tempo da chegada de venezuelanos no Brasil. A chegada deles e o encontro deles com a comunidade, existe uma desigualdade nesse tipo de tratamento? Não tanto pelos Sendas, calculo que vocês fazem o trabalho de vocês, mas de repente a condição que eles chegam, por exemplo, causa algum tipo de atrito, algum tipo de resistência? É mais fácil para um do que para outro?
Tá, eu sempre costumo responder da seguinte forma, as pessoas chegam em diversas situações, nós ainda continuamos recebendo haitianos, nós ainda continuamos recebendo venezuelanos, cubanos, sírios e pessoas de diversos países da África, a gente agora está recebendo ucranianos também, então depende da situação que as pessoas chegam, ele vai ter mais ou menos dificuldade, né? Porque tem pessoas que eles conseguiram planejar a sua viagem, tem pessoas que não. Tem pessoas que chegam numa situação de extrema vulnerabilidade, independentemente de qual seja o país. Nós atendemos pessoas ucranianas que chegam em extrema vulnerabilidade, igual como haitianos venezuelanos. Como também recebemos haitianos que chegam em boas condições. Né? Então isso é importante a gente falar, né? Que não importa, na verdade, o lugar onde as pessoas, o lugar de origem das pessoas. O que nós precisamos observar é o contexto dessa pessoa, uhum. a sua situação social, antes de elas virem para o Brasil, as expectativas que eles tinham do Brasil e como eles, né, a dificuldade ou não que eles terão. Então, por exemplo, nós temos haitianos que chegam aqui já formados na universidade. Uhum. com uma boa condição profissional, né? Um bom conhecimento técnico. Nós também recebemos haitianos que não têm, não foram alfabetizados sequer. Então, é o mesmo país, uhum. se você pensa. Mas os contextos são diversos. Uhum. Então, é isso que nós temos que entender. Não importa o lugar onde as pessoas vêm. Quando nós observamos o contexto de Maringá, eu não consigo observar uma diferença do lugar que a pessoa veio. Por exemplo, as dificuldades na UBS é para uhum. todos. Não apenas para os haitianos, uhum. não apenas para os venezuelanos ou os ucranianos. Também é para o brasileiro. Então, são dificuldades que elas são da própria comunidade, do próprio contexto, que o brasileiro sofre também na pele.
Ô, Eric, tem muita gente que relata, inclusive não só a entrevista que nós fizemos na semana passada, mas muita gente relata isso, né? De que existe uma... E o Brasil tem isso como característica, você sabe disso, da própria identidade brasileira, infelizmente. Que é o preconceito em relação à pele. Uhum. A questão de países que são de origem afro, e o Brasil é um país afro, você tem preconceito. Isso se dá... da imigração. Quer dizer, de certa forma, não é uma questão de vocês, mas é o Brasil que trata dessa forma.
Exato, Gilson. Inclusive, assim, eu vi, inclusive, essa matéria que houve semana passada, né? E é importante que a gente possa esclarecer e falar os termos corretos na hora de a gente estar com a nossa audiência, na verdade. Porque uma coisa é xenofobia. Xenofobia é medo àquele diferente, aquele que veio de fora. Uma coisa é xenofobia e outra coisa é racismo. Então, como o senhor colocou, nós aqui em Maringá, nós vemos que o maringaense é muito acolhedor. Uma coisa é uma rejeição em função da pessoa ser estrangeira, e outra coisa é uma rejeição em função da pessoa ser de uma certa comunidade, de alguma raiz afrodescendente ou onde for, né? Então, logicamente, como o senhor colocou, né, aqui no Brasil nós temos um grave problema de racismo. E isso acontece para os brasileiros e acontece para os migrantes. Mas aqui em Maringá, a questão da xenofobia, ela não acontece como já acontece em outros lugares do Brasil e em outros países.
Por exemplo, a fronteira da Venezuela, a gente teve um pouco disso, quando nós tivemos um grande número de venezuelanos migrando para o Brasil e gerando um certo conflito nas regiões de fronteira.
Exatamente.
Como na Europa, isso é uma coisa muito comum.
Muito comum, e nós vemos isso na Colômbia, no Peru, no Chile, países que são próximos de nós, que nós vemos que é uma rejeição à pessoa pelo fato dela ser migrante.
Então você coloca aqui que Maringá, por exemplo, e essa é uma questão interessante que eu queria explorar um pouco mais com você, né? Tranquilo, existe um preconceito racial que é inerente, é da sociedade brasileira, né? Agora existe uma questão que às vezes a gente fica pensando do estrangeiro, a presença do estrangeiro. Você considera que a xenofobia não existe pelo próprio ambiente que não é xenófobo? Ou a xenofobia não existe porque a gente não tem um impacto muito grande da presença do imigrante na vida das pessoas? Como você tem, por exemplo, na Europa, uhum. em que você entra num restaurante, na França, por exemplo, tem um argelino, tem um marroquino trabalhando, tem um turco trabalhando. E às vezes as pessoas, ou como nos Estados Unidos, que você teve imigrantes porto-riquenhos e mexicanos, são de uma campanha para construir um muro para impedir que as pessoas entrem. É o impacto que é pequeno. Por isso, o acolhimento, ou se a presença de imigrantes fosse numa leva maior, talvez a gente tivesse a xenofobia.
Tá, o seguinte, quando nós vemos a presença de imigrantes aqui em Maringá, ela é notável. É fácil você encontrar pessoas migrantes aqui em Maringá. Nas ruas, nós vemos pessoas, a gente teve um fenômeno grande de pessoas esmolando nas ruas. Uhum. E nós vimos também uma comunidade voltada a ajudar essas pessoas para superar a sua condição. Nós vemos, inclusive, as redes de assistência social voltadas a superar essa situação. Quando a gente vê em Maringá, de forma geral, a nossa própria igreja, nós temos investido na vida dos migrantes. Como se faz isso? Nós temos aqui igrejas em Maringá que são igrejas haitianas. Nós não vemos aí nos templos dos haitianos ninguém atacando eles por eles louvar a Deus e cultuar a Deus na sua própria língua. Isso não acontece. E a presença é evidente. Nós temos bairros aqui em Maringá onde nós sabemos que são bairros onde tem uma grande representação de pessoas migrantes. A gente fala que não tem nenhuma xenofobia, seria generalizar, né? E a gente não pode fazer isso. Certo. Com certeza a gente ouve, né, pessoas que talvez não têm conhecimento suficiente, né, e acabam tendo comentários, né, fora de lugar, né? Sem fundamentos, né? Isso eu não posso garantir que não tem nenhuma pessoa que pensa assim. Porém, o que nós temos visto em Maringá é um movimento de acolhimento, de hospitalidade em favor disso. Uhum. Nós temos uma universidade privada aqui de Maringá que oferece bolsas de estudo para pessoas da Venezuela, da África e do Oriente Médio, que são pessoas, são grupos que geralmente são estigmatizados. Então nós temos bolsas de estudo para essas pessoas. Isso não acontece no Brasil. Nós temos uma universidade pública estadual que oferece vagas remanescentes para essas pessoas. Aqui em Maringá nós temos um secretário do município que é haitiano. Então, quando a gente vê isso, nós vemos um movimento de hospitalidade. A representatividade do imigrante é evidente. É tanto assim do secretário, né, que nós temos. Ele é haitiano. Nós temos aqui cultos, expressões culturais das pessoas hispânicas, dos ucranianos agora. Nós temos uma comunidade ucraniana que já era bem mais antiga. Então, o que nós temos em Maringá é que foi uma cidade que foi fundada por pessoas migrantes de diversos lugares, e essas pessoas migrantes entendem a necessidade de acolher, da hospitalidade. Então, isso é muito, muito importante, porque a gente não deve misturar alguns casos isolados com o movimento intencional da comunidade.
Agora, o Maringá tem assim, eu acho que o Maringá é uma cidade que tem uma série de índices de qualidade de vida. É um lugar que seria o sonho de consumo de toda a imigração. Se você parar para pensar,
com certeza,
você olha Maringá e fala, para lá que eu vou. Objetivamente, a gente tem a receptividade desses imigrantes que gera um impacto econômico, que gera um impacto social, gera uma necessidade de atendimento das estruturas de saúde, estruturas educacionais. Isso está conseguindo ser absorvido, de certa forma, né? A gente tem uma política de absorção disso. Proporcionalmente, também existe uma administração e gerenciamento, como você mesmo colocou, de instituições públicas ou privadas, de ensino, você tem instituições religiosas, você tem ONGs organizadas para isso. O próprio Sendas, de certa forma, está trabalhando nesse sentido. Isso é uma coisa que a sociedade ainda precisa conhecer melhor? Ou você considera, não, a Maringá está conseguindo digerir bem isso, as pessoas entendem isso. Quando você fala, tem bairros de imigrantes, tem igrejas de imigrantes, isso vai impactando dentro da cultura da cidade e ela vai aparecendo de certa forma. O Maringá está preparado para isso?
Falta muito a ser feito. É necessário que a gente entenda isso. Inclusive, esse espaço que o senhor oferece para nós, né, é um espaço para a gente justamente colocar esse assunto. Muitas pessoas não conhecem o que é feito pelos migrantes aqui em Maringá. E as pessoas precisam conhecer isso. Nós ouvimos muitas pessoas que começaram a falar, mas olha, todo o movimento que está sendo feito pelos ucranianos. Mas ninguém sabe tudo o que já foi feito pelos haitianos e os venezuelanos. Nós somos um exemplo disso. Né? O senhor bem colocou, os institutos Sendas, a segunda IPI de Maringá, são 7 anos trabalhando com isso. E nós temos hoje um movimento, né, favorável a isso, mas nem todo mundo conhece. Também, Gilson, assim, eu sou bem sincero, a gente também não fez questão de todo mundo conhecer, porque o nosso trabalho ele sempre foi de hospitalidade, de carinho, de amor, uma resposta cristã para aqueles que estavam chegando como Deus nos manda. Então, quando a gente vê, logicamente, as pessoas precisam conhecer, porque nós fazemos esse chamado, inclusive, quando as pessoas querem ajudar, é importante que eles saibam como fazer isso. Porque, às vezes, uma ajuda pode se transformar em uma coisa, o contrário, né, a uma ajuda. Pode prejudicar muitas pessoas por falta de conhecimento da forma. Certo. Mas, por exemplo, tem um caso muito claro, que inclusive foi falado aí na sexta-feira, da Polícia Federal. Eu nunca vi no Brasil uma delegacia da Polícia Federal tão atenta ao imigrante como a delegacia de Maringá. Todas as pessoas que vão lá, eles são atendidas. A questão é que muitas vezes as pessoas se fazem uma ideia falsa do trabalho da Polícia Federal. A Polícia Federal tem um trabalho que está gerido, né, cumpre algumas leis, e ele precisa caminhar nessa direção. A Polícia Federal não é a Secretaria de Assistência Social. É a Polícia Federal que vai regularizar a documentação. Nós temos um assunto...
Isso tem custo? Foi colocado, por exemplo, de ter intermediário nesse tipo de coisa?
Então, foi colocado isso, exatamente. Mas por que isso acontece, Gilson? Por falta de conhecimento. No Instituto Sendas, vou dar um exemplo para você. Quando uma pessoa se aproxima para fazer a documentação, nós ensinamos a pessoa como que ela faz o processo da sua documentação.
Vocês não fazem por ela, mas encaminham ela para fazer o processo.
Não, nós sentamos junto com ela e a gente fala, olha, vamos fazer juntos isso aqui. Porque quando você aprende, primeiro, a Polícia Federal antigamente era um processo super burocrático, mas a Polícia Federal democratizou o processo de regularização migratória. Uhum. Agora, eu não dependo sequer do Instituto Sendas, eu não dependo de nenhuma entidade para eu regularizar a minha situação migratória. Não dependo disso. Está online aí, é só entrar no site e é só você seguir o passo a passo, que inclusive está em várias línguas.
Isso então, tem um custo, Eric?
Depende, né? Depende. Tem algumas taxas da Polícia Federal que são geralmente vinculadas às pessoas migrantes. Uma pessoa refugiada não paga nada. E é importante entender isso. Uma pessoa que chega no Brasil e solicita refúgio, ela não tem cobrança de taxa nenhuma. Já quando você vem como migrante, que por isso que eu falo, é importante entender as diferenças, então tem taxas normais da Polícia Federal, como tem da Polícia Civil, uhum, como tem das outras entidades. E, inclusive, a Polícia Federal, como eu falei, daquela dedicação, ele incenta algumas taxas quando a situação da pessoa é de extrema vulnerabilidade. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente ensina como fazer o processo de documentação, essa pessoa agora está empoderada para ela continuar fazendo o seu processo. Ela não vai precisar de mim.
Conseguir emprego, trabalho, também.
Conseguir emprego e trabalho, certo. Ele, que acontece? Qual que é o caminho certo? O caminho certo é o CINE, né? É a Agência do Trabalhador do município. É o caminho que nós orientamos as pessoas procurarem. Uhum. Porém, sempre tem empresas que elas se aproximam. Quando uma empresa se aproxima, o primeiro passo do Instituto Sendas é observar que eles garantem os direitos de todos os trabalhadores. Uhum. Não apenas migrantes, mas de forma geral. Porque não existe nenhuma diferença entre um trabalhador migrante e um trabalhador brasileiro.
Como você vê, por exemplo, na Europa e Estados Unidos, que você utiliza o imigrante de forma ilegal, às vezes você explora de forma mais intensa o trabalho com a remuneração menor.
Com certeza.
Porque é
isso aqui não, aqui a nossa legislação, ela não permite isso. Quando inclusive isso acontece, nós temos uma legislação que vai trabalhar, que é contra o trabalho escravo. Uhum. Então, hoje no Brasil não existe diferença nenhuma. O Brasil é referência no mundo em acolhimento ao imigrante. Então, assim, quando uma pessoa chega, a documentação é de uma certa, eu não vou falar facilitada, mas ela é acolhedora, é aberta para isso. Então, as pessoas precisam entender isso. Quando existe uma cobrança, eu vou cobrar para você, qual que é a primeira atitude? Nós precisamos denunciar isso. Porque no site da Polícia Federal é liberado, é livre, é gratuito esse processo. As taxas é uma coisa, mas o processo, ele é gratuito e ele é acessível. Nós precisamos entender isso, Gilson, porque tem pessoas, então, inclusive, infelizmente, tem entidades, né, que eles buscam a forma que a pessoa dependa dele para poder ter esses documentos. Não, não, no contrário. Nós falamos, olha, aprende aqui, porque amanhã, se chegar teu irmão, tua cunhada,
você mesmo
pode fazer. Você não depende de mim para
fazer
isso.
Você diz que tem instituições, tem pessoas que, de certa forma, se exploram essa ignorância, no bom sentido, de não saber, para poder tirar de recursos.
Exatamente. Vou colocar um exemplo para você. Uma vez que você preenche o cadastro, né, o formulário, que é totalmente online, bem fácil de fazer, né, e se a pessoa tiver problemas com a língua, que já é outra coisa, a gente está aí para auxiliar. Então, uma vez que você preenche, você tem que agendar um horário com a Polícia Federal. Normalmente, tem centenas de pessoas procurando um horário. Hoje,
assim, aí você tem uma demora na agenda.
Isso, você tem uma demora, mas depende de você. Você fica atento aí, quando tiver um horário, você entra e já preenche. Então é ali onde as pessoas se aproveitam. Eles manipulam de uma certa forma, né, para que a pessoa então pague um valor ou fique aguardando, né, por esse atendimento. Então o que nós fazemos? Nós falamos assim, gente, o maior interessado de uma agenda é você mesmo. Então eu trabalho aqui de 8 da manhã às 6 da tarde, certo? Então você mesmo pode estar em casa. Você entra ao final da... Você sabendo o caminho, você pode entrar ao final do dia, você pode entrar de manhã, você pode... E nós temos casos bem-sucedidos. A gente pode... Tem centenas de testemunhas disso, de pessoas que chegaram, já fizeram, estavam na fila de uma entidade para fazer isso. A gente explicou como funciona, a pessoa em um ou dois dias já conseguiu a agenda, já regularizou tudo.
Perfeito.
Então é importantíssimo a democratização do acesso à regularização migratória. Uhum. E é isso, por isso é que é importante a gente destacar isso. Ah, que porque eu sou haitiano, porque sou venezuelano, vai ter uma certificação. Não, é igual para todo mundo, é só acessar. Então a Polícia Federal, ele democratizou isso. Eu já vi, nós, quando chegamos no Brasil, era um processo bem burocrático, tinha que fazer, tinha que ir, tinha que voltar. Agora não, é tudo online, simples, acessível. Muito bom. Tá. E nós falamos isso, inclusive, com acesso à língua portuguesa.
Né? Agora tem uma coisa assim, só para fechar. Eu estou estourando o tempo, né? Mas eu vou fazer uma pergunta e vou te pedir uma resposta rápida. Até uma pergunta fora desse contexto que você esclareceu muito bem, de como é que é o processo de migração e tal. A gente está vivendo hoje a questão da guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia, de certa forma, infelizmente, as pessoas não entendem a dor de uma guerra. A guerra traz uma violência muito grande e não dá opção para as pessoas a não ser sair do país, às vezes. E ninguém migra do seu país porque quer. Se pudesse, ficar. De repente o imigrante ucraniano está na crista da onda, do tipo assim, tirar uma foto do lado do imigrante ucraniano da Ibope e de repente do lado de um haitiano ou venezuelano ou de um africano não dá tanto. Existe isso?
Então, nós temos visto disso, inclusive até, não sei se isso vai ser ruim, né, mas eu estou aqui na CBN, né, mas que é uma mídia, né, no final. Nós temos visto uma diminuição do interesse da mídia em relação aos venezuelanos e aos haitianos. E muito foco na guerra da Ucrânia. Então, quando a gente fala disso, nós temos que entender diversos contextos. Né? Nós sempre fazemos o chamado, a gente continua fazendo
isso. O problema é para todos, mas de repente tem alguns que estão mais em moda.
Isso. Inclusive, quando você me perguntou, a gente iniciou falando isso. Os haitianos continuam chegando, os venezuelanos continuam chegando e os ucranianos estão chegando agora.
Obrigado.
E nós temos que nos interessar por todos.
Eric, muito obrigado por essa conversa. Agradeço a sua presença aqui na CBN.
A gente que agradece sempre aí pelas portas abertas.
Conversei com o Eric Périx. O Eric é o presidente do Instituto Sendas. O Sendas é um instituto ligado, né, à Igreja Presbiteriana, as duas instituições e, claro, várias outras instituições colaboram com o processo de imigração, orientando os imigrantes, sejam eles quais forem, de quais origens tenham, para não só os imigrantes, mas refugiados, que o Eric explicou bem a diferença entre imigrantes e refugiados, para poderem se integrar à sociedade, à nossa sociedade.